Estamos de volta com Extensão e Pesquisa.
Estamos de volta em nosso estúdio. Continuamos a conversa com o professor Paulo Antonini. Paulo, no primeiro bloco nós falávamos sobre a importância de não dissociar a prática com a teoria. E até no intervalo eu te fiz um questionamento. Eu acho que é importante a gente discutir um pouquinho sobre isso, porque começamos a enfrentar agora uma onda muito conservadora sobre o que é definido como arte e o que não é definido como arte na sociedade. Talvez seja fruto de uma ignorância em relação a esse entendimento, que a arte também é um campo científico, também ela existe todo um aspecto teórico, epistemológico para se pensar a arte, que vai muito além do que eu acho bonito ou o que eu acho feio, não é?
Exatamente, muito além. Por isso que existe aquele campo universal do belo, né? Eu estou falando de um eixo, né? o mesmo eixo do belo, o eixo do bom e o eixo do verdadeiro, os três eixos que sustentam a nossa sociedade, né? E que não tem nada a ver com beleza e com harmonia no contexto que as pessoas acham que serve para enquadrar aquilo que eu gosto, né? Porque essa é a grande questão, o que eu gosto. Gosto é uma questão de repertório. É uma questão de acesso, é uma questão de reflexão mesmo. Às vezes a pessoa nem pensa por que ela gosta de tal coisa e por que aquilo a afeta. Mas há trabalhos que são reconhecidamente agradáveis ou desagradáveis, ou que atraem as pessoas ou afastam as pessoas, e que dentro de um contexto maior não se enquadram em beleza. Né? Isso é falácia mesmo. Assim, as pessoas que tendem a querer definir o que é arte porque simplesmente talvez não entendam do que é que elas estejam falando, né? Não entendam, não é não entender o que é arte, é não entender do que está falando e não entender por que está falando aquilo, né? Essa onda catártica, que eu diria que é bem isso, né? Das pessoas entrarem num mutirão e de repente atrás de uma manada aparecer, por exemplo, na porta de um teatro de uma peça infantil, usando um discurso raso, leviano e completamente obtuso de que está acontecendo uma ideologia, uma discussão de gênero ali dentro, é um absurdo, né? Uhum. Apologia, se as pessoas soubessem o que quer dizer essa palavra, elas teriam muito cuidado quando elas usam ela. Antes de usar uma expressão que elas não têm contato. Então, eu acho muito triste, né, quando nós percebemos que de uma forma cíclica a gente está voltando numa estrutura falida, de repressão, de controle, onde a arte, que é a comunicação mais direta e talvez uma das mais primeiras que o ser humano tenha, né, um com o outro, ela acaba sendo utilizada como um instrumento para levantar esse tipo de argumentação absurda. Eu não poderia usar, não saberia que palavra usar para mostrar o limite, né? O limite de consciência que essas pessoas possam ter quando elas se apropriam de uma coisa sem conhecer e começam a ditar regras.
Porque a arte, ela tem que ser libertária, né, professor?
Ela não tem que ser nada.
É aí que tá, né? De repente, não, a gente não tem que rotular nem encaixar em nada. Justamente por ser um processo super subjetivo.
E é por isso que a gente estuda, né? É por isso que se faz pesquisa em arte, para compreender o processo, para compreender o que é que está sendo, o que está acontecendo. Há muito que se diz dentro da arte. Paulo Freire, e vou eu com Paulo Freire, mas é um dos teóricos que eu mais respeito e que eu mais acompanho. Paulo Freire, ele identificou essa possibilidade discursiva na arte quando numa feira, num país sul-americano, aqui num contexto de repressão política, ele identificou numa obra de um artista popular nas ruas a denúncia de uma situação de opressão e que passava desapercebida pelas autoridades porque estava pintado num desenho ali, numa tela, numa folha de papel exposta publicamente. O que aquilo tinha de mais ou de menos? Nada. Aquilo apenas falava, né? O que estava presente naquela tela, naquele desenho, naquela ação plástica, visual, comunicava. E isso é um incômodo. A arte comunica. A arte denuncia, a arte liberta, a arte possibilita mil e uma possibilidades que as pessoas possam querer fazer, desde quem faz até quem recebe a arte. Né? Recebe, contempla, seja qual for quem adquire, por que você gosta de tal coisa. Pensar sobre esse processo é muito importante e é muito gostoso mesmo. Gostoso no âmbito de você aprender consigo mesmo, no processo consciencioso de voltar-se para si mesmo.
É, professor Paulo, falando inclusive em arte e artistas de rua, eu queria que você falasse um pouquinho da sua pesquisa, né? Que você fez uma pesquisa em alguns países da América Latina. E eu queria que você falasse dela e como que foi essa experiência também de conhecer esses artistas de ruas que muitas vezes passam despercebidos, né?
Geralmente sim, né? Eles são vistos como, nesse mesmo contexto que a gente está falando, sem se distanciar nem um milímetro, o artista que está na rua, ele pode ser objetificado. Uhum. Dentro de que contexto? Dentro daquilo que você compra, aquilo para enfeitar a sua parede. Ou para dar de presente para alguém, mas é sempre no contexto, tem que ser um padrãozinho, né? Que agrada a maioria e que não precisa de mais nada. Então, o artista de rua, ele desaparece enquanto próprio criador nesse contexto. Ou ele é um que faz boniteza, que não cabe aqui, porque boniteza é mais que isso, que faz coisas bonitinhas, ou ele não é nada, né? E isso eu encontrei na rua, né? Uhum. Isso aí, que essa questão que você está apontando, né? Essa pesquisa, ela foi a do meu doutorado mesmo, que eu passei por, que eu trabalhei com 7 países, né? Contando o Brasil, e daí eu fui para as capitais durante 2 anos e meio, mais ou menos. Então eu tive aqui no Uruguai, na Argentina, sempre as capitais apenas, né? No Uruguai, na Argentina, no Peru, na Colômbia, Panamá, México e aqui o Brasil. No Brasil não foi capital, foi São Carlos, onde eu estava desenvolvendo minha pesquisa, e sempre procurando encontrar artistas no contexto de rua, né? Que trabalhavam em rua. Tinha alguns critérios específicos para esses artistas fazerem parte da minha pesquisa. Primeiro, eles tinham que ter a figura humana na obra deles, seja qual fosse, desde que fosse bidimensional. Por que a figura humana? Porque, de uma certa forma, quando a pessoa coloca uma figura humana, ela está colocando o ser humano no contexto. E aí, aquele ser humano, via de regra, ele não está ali aleatoriamente. Ele é pensado dentro de um contexto, é um contar algo, é um contar uma história, né? É a história daquele artista e o contexto onde ele está envolvido. Então, isso já era interessante para mim.
Carregado de identidade.
Super carregado de identidade, né? Em seguida, tinha que ser bidimensional, claro, né? Então, na verdade, bidimensional a primeira, ter a figura humana a segunda, e a pessoa ter, pelo menos, uma origem autodidata.
Sim.
Né? Que isso eu descobria no diálogo, né? E trabalhar na rua mesmo. Não usar a rua como um bico, ou como ser um artista que trabalhava na rua, que trabalhasse em rua. Nesses países da América Latina que eu falei, isso é uma realidade. Você encontra, sim, esses artistas trabalhando em contexto de rua mesmo, em feiras, em praças. As praças, elas são do povo mesmo. O povo está nas praças, eles vão lá para sentar, ficam sentados, conversando, muita gente o tempo todo, e os artistas também vão lá para expor. E dentro disso eu ouvi muita história bacana, uhum. Né? Encontrei muito teórico da arte ali dentro, né? Coisa que não seria relevante, assim, para quem parte só do princípio de que a teoria se faz dentro da academia,
claro.
Né?
Uhum.
Não, o saber deles vira teoria, vira processo acadêmico, é o doxa, né?
Claro.
É o processo que se desenvolve em continuidade, em respeito àquele sujeito, àquele participante.
E de modo algum é inferior ao produzido dentro da academia.
Nunca.
De modo algum.
De modo algum. Né? E isso a gente tem esses limites para superar o tempo todo.
Uhum.
Superar, não enfrentar. Enfrentamento não leva a lugar nenhum. O que a gente tem que fazer é superar. E de que forma que se supera? Ah, pode ser um enfrentamento, sim, mas não é isso que eu tô falando. Que o enfrentamento pelo enfrentamento, a gente bate na parede e cai para trás. Eu tenho que saber como é que eu pulo aquele muro, eu tenho que saber como é que eu faço para passar de lugar. E é aí que está o processo de pesquisa, né? É o entendimento da coisa. Então, nesse tempo, quando acabou eu tenho contato com todos os artistas até hoje, só com um deles que não. Eu perdi completamente o contato com ele, mas ele é aqui em Buenos Aires mesmo, então tá numa previsão futura de eu encontrar, ir para lá encontrar ele, porque eu sei onde mora, tudo, então é um processo muito gostoso. E quando eu vim aqui para o UFMS, eu resolvi dar continuidade a isso. E aí o meu projeto de pesquisa ele envolveu justamente por causa da região de fronteira a Bolívia, que eu não tinha considerado antes, e nem o Paraguai. Uhum. Por que que eu não considerei esses países? Porque como eu era bolsista, professor da rede pública, né? Na época eu estava afastado do meu trabalho e estava trabalhando com uma bolsa de R$2.000, uhum. E que eu pagava aluguel, eu comprava o material de estudo e ainda tinha que fazer essa viagem. Então eu juntava dinheiro para poder fazer essas viagens e ficava cerca de 7 a 10 dias em cada país, e eram sempre em países duplos, né? Então eu fazia viagem que ficasse barata. E aí, na questão de preço
e localização,
claro. Eu tentei pegar um bom recorte da América Latina, foram esses países escolhidos. Então, atualmente, eu estou com isso. E o meu PIBIC segue nesse contexto. Eu já tive um primeiro momento com uma estudante da licenciatura que me ajudou no primeiro levantamento de dados e que ela se focou aqui em Campo Grande, onde nós encontramos o Valdeco. Ele trabalha lá tem uma barraquinha, né, um daqueles guichês dentro da Praça dos Imigrantes, e ele tem trabalhos assim fantásticos, que ele pinta em pedra ou em suportes variados, e é muito rico em expressão e em história o que ele tem ali. A técnica é surpreendente do seu Valdeco. E aí depois, no ano passado, três estudantes do bacharelado, uhum. né, estiveram aqui na região de fronteira. Uma para estudar Ponta Porã, a outra Pedro Juan, e uma para estudar os traços da etnia Cadiuel ali, né? E essas três estudantes, elas conseguiram resultados impressionantes sobre a suposta identidade de fronteira.
É incrível, aqui essa pesquisa ela pode render muito ainda, né? Pensando no Mato Grosso do Sul e toda a riqueza fronteiriça que nós temos.
Né? E nas artes visuais, infelizmente, isso não existe. Uhum. Nós não encontramos nenhum registro, por exemplo, em pintura. Agora elas vão apresentar o trabalho em bidimensional. Elas vão uhum. apresentar o trabalho delas no Integra, né? E nessa sexta-feira, no núcleo de estudos, uma delas, a Maria Angélica, uhum. vai apresentar sobre o estudo dela com a pesquisa Cadiuel. E agora, a sexta das 9 às 11, aqui na unidade.
E é aberto.
É aberto para quem quiser, é bem-vindo. E ela é um bom exemplo uhum. de teoria e prática. Ela trabalha com gravura e também faz parte do coletivo Terra Vermelha, enquanto integrante. Né? E o TCC dela agora está correndo com a linguagem gravura relacionada com indígena. E veja, ela foi para o PIBIC também. No contexto indígena. Então, é um exemplo bem marcado de que o bacharel também pensa as questões da arte.
E faz toda essa relação.
Essa né? articulação, sim.
Professor, olha, então, o Integra, que é um evento que vai acontecer na UFMS do dia 5 ao dia 7 de novembro, e vai ter as apresentações de banners dos estudantes, então acho que é uma oportunidade interessante para quem quiser e tiver interesse. E também, então, na sexta-feira, das 9 às 11?
Das 9 às 11, na unidade 8.
Na unidade 8 aqui da UFMS. Infelizmente, nosso tempo já acabou. Eu acho que a gente podia ficar aqui falando mais um tempão sobre essa pesquisa, sobre todo esse trabalho, mas, mais uma vez, eu acho que quem tiver interesse pode vir na sexta-feira e também pode vir ao Integra para conhecer mais esses trabalhos orientados pelo professor Paulo Antonini. Professor, foi um prazer e seja sempre bem-vindo aos nossos estúdios. Quando tiver novidades e mais dados das pesquisas, seria um prazer te trazer aqui de novo para a gente falar sobre isso.
Agradeço muito e estou à disposição.
E eu sou Linara Ojeda, o Extensão e Pesquisa fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado e continue sintonizado na nossa programação da Educativa UFMS 99.9 e até a próxima.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.